Não vamos governar a pensar na abertura dos telejornais nem nas páginas dos jornais do dia seguinte.
Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A história, esta história, começa lá atrás, no ano anterior, num tempo em que falar de um corte de 1.500 milhões de euros no IRS, com as taxas marginais reduzidas até ao oitavo escalão, significava cortar 1.500 milhões de euros. Mas o tempo não para e, já com o Orçamento do Estado para este ano aprovado, entramos em campanha eleitoral e a promessa de cortar 1.500 milhões de euros, com as taxas marginais reduzidas até ao oitavo escalão do IRS, já não significava cortar 1.500 milhões de euros. Mas ainda era segredo, ou vá lá, ainda havia quem não tivesse percebido que quem de 1.500, 1.300 tira, só fica com 200. Tem lógica. Mas quem podia ter esclarecido em campanha, não esclareceu, mesmo quando foi acusado de irresponsabilidade financeira. E quando recuperou a ideia, na apresentação do programa de governo, questionado, nada quis dizer. Cimentou-se a ideia de que o choque fiscal no IRS era mesmo um choque fiscal no IRS. Mas não é. Isso os portugueses já sabem. Agora só falta saber porque foi assim, porque tivemos todos de correr atrás de um engano quando era tão fácil desenganar-nos. Hoje temos debate de urgência no Parlamento e aqui partimos para a conversa com o diretor do Expresso, João Vieira Pereira.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, distinguido com 5 prémios, incluindo o de melhor Private Banking em Portugal pela revista Euromoney nos Euromoney Global Private Banking Awards 2024. Estes prémios são da exclusiva responsabilidade da entidade que os atribui. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
Viva João Vieira Pereira. Para esta quarta-feira está marcado um debate de urgência para esclarecer as alterações no IRS e talvez explicar porque foi este tema tratado da maneira que foi. Tu já percebeste o que é que se passou?
Olá Paulo, em primeiro é sempre um prazer vir aqui poder falar contigo sobre este ou outros temas e aproveito também para saudar os ouvintes do Expresso Amanhã. Mas respondendo diretamente à tua pergunta, eu acho que ninguém conseguiu, infelizmente, perceber o que é que se passou sobre este legado, choque fiscal, redução de impostos, etc., que Luís Montenegro anunciou. Acho que ficou claro para, e utilizando as palavras do Primeiro-Ministro, para todos, que a AD queria fazer uma redução de impostos, uma grande redução de impostos, um choque fiscal. Eles dizem que a palavra não foi usada por eles, mas eles apropriaram-se dessa palavra de um grande choque fiscal. E tiveram desde janeiro, antes disso, desde o Pontal, depois das várias intervenções que tiveram após a apresentação do Orçamento de Estado, eu recordo vários textos assinados inclusive por elementos da AD em vários órgãos de comunicação social, onde diziam que a política de elevada carga fiscal do governo do PS continuava com este Orçamento de 2024 e que a AD iria revogar isso, iria fazer o contrário. Isto foi repetido por vários elementos. Recordo-me concretamente de um texto de opinião de Paulo Núncio no Observador, onde dizia exatamente isso, por exemplo, só para dar um exemplo. E, portanto, foram criando essa ideia de que havia uma redução de impostos. E nunca desmentiram essa ideia, nunca inverteram esse discurso e assistimos à entrada no Parlamento de Luís Montenegro, na apresentação do programa do governo, a abrir essa apresentação do programa do governo como grande medida exatamente essa redução de impostos. E, portanto, descobre-se, afinal, que essa grande redução de impostos não é aquilo que Luís Montenegro andou a defender há bastante tempo. Pode ser que tenham chegado às finanças e tenham descoberto uma situação diferente daquela que esperavam.
Pode ter sido um choque com a realidade, não é?
Pode ter sido um choque com a realidade. Mas a verdade é que não ficou claro exatamente o que eles querem fazer. E, aliás, eu acho que neste momento, na altura e no dia em que gravamos, eu acho que ainda não sabem muito bem como é que vão descalçar esta bota da redução de IRS. Porque o PS fez uma redução de IRS, bastante elevada, quer por via de redução de taxas, quer por via de aumento ou de atualização dos escalões de IRS. Portanto, por essas duas vias, fez uma redução daquilo que são os impostos. As pessoas já sentiram nos seus ordenados essa redução de impostos, já começaram a receber mais a partir de janeiro, portanto já receberam em janeiro, já receberam em fevereiro, já receberam em março. E, portanto, agora, como fazer estas alterações implica mexer com as atuais taxas. E, muito possivelmente, aquilo que vai acontecer, o governo vai ter de revogar as alterações no Orçamento de Estado do Partido Socialista, vai ter de revogar a anterior lei
e fazer outra
nova.
Já lá vamos a essa parte, porque eu antes queria te perguntar se, depois da crítica feita à direita e à esquerda, do ponto de vista partidário, foi unânime a crítica à forma como o governo comunicou esta alteração, mesmo dentro do governo, na SIC, o ministro Castro Almeida admitiu que havia alguma ambiguidade. Era expectável que o governo tivesse reconhecido o erro e seguir para a frente?
Mas é sempre muito difícil a qualquer governo reconhecer o erro, não é? Nenhum primeiro-ministro gosta de reconhecer que errou, nenhum primeiro-ministro gosta de conhecer que podia ter sido mais claro, podia ter sido mais transparente naquilo que apresentou. Não o fizeram de uma forma deliberada e, portanto, agora é difícil irem reconhecer que se enganaram. O mais fácil seria dizer, olha, encontramos uma realidade diferente e, portanto, a realidade, o tal choque de realidade como falaste há pouco, e dizer, perante esta situação, vamos ter de mudar aquilo que nós queríamos fazer. Mas não foi isso que aconteceu. Eu acho que teria ficado bem a Luís Montenegro, mas, quer dizer, o primeiro-ministro ficará com as suas responsabilidades. Agora, concretamente, há aqui um problema grave, não é? E já indo para a resolução do problema, é que aquilo que seria óbvio qualquer partido na Assembleia da República aceitar, por exemplo, vamos só supor este cenário: Luís Montenegro chegava ao debate sobre o programa do governo e disse, bem, nós prometemos uma redução de impostos, vamos fazer, achamos que a redução de impostos do Partido Socialista é insuficiente, por isso vamos fazer uma maior ainda e vamos pôr ainda mais. E era difícil haver
que
alguém
não aprovasse.
Mas agora, com esta confusão, já é...
O Chega já disse que, perante o embuste, na ótica, não lhe chamou assim, mas chamou-lhe de outra maneira, admitiu votar contra porque não era aquilo que estava previsto.
E falta saber o que é que o Partido Socialista vai fazer. Se vota contra, se vota a favor, se abstém, etc. Portanto, tudo isto cria um problema político a Luís Montenegro que era completamente evitável se tivesse existido um bocadinho mais de cuidado na forma como as coisas foram apresentadas e bastante, um bocadinho mais de cuidado e bastante mais transparência.
Por outro lado, o governo, alegando que está a fazer o que sempre disse, informa-nos que está apenas a recuperar a proposta que o PSD tinha feito o ano passado, quando ainda não havia a alteração de IRS que o PS, entretanto, aprovou e está no Orçamento de Estado para este ano. Essa proposta previa que o segundo e o terceiro escalão estivessem a pagar mais um ponto percentual no segundo escalão e meio ponto percentual no terceiro do que estão a pagar neste momento, porque dividia por 8 escalões. Isto, perante a polémica que se gerou, acreditas que vão recuperar esta proposta, esta tabela?
É um bocadinho difícil agora não recuperar, realmente a armadilha, eles puseram-se numa situação em que a armadilha recaiu, fechou em cima deles. Eles foram pôr o queijo na armadilha e a ratoeira
deixaram
lá a mão. Porquê? Porque eu gosto de dizer assim, não, esta é a proposta que nós apresentámos no Pontal, vejam lá, nem sequer foi no Pontal e depois o PS foi atrás e esta ainda é melhor que a do Partido Socialista. E se não apresentam a mesma, vão dizer, então, mas não é a mesma proposta, já não é aquilo que vocês dizem, dizem uma coisa, agora dizem outra. Mas se apresentam a mesma, vão ter de aumentar impostos para as classes mais baixas, para aqueles que pagam menos imposto, entre os que pagam, aqueles que pagam menos.
Portanto, vão ser duplamente... sempre resolver, em vez de aumentar 200 milhões, aumentar em 400 ou 500, para deixar ficar aqui assim nestes escalões e subirem nos outros.
Acho que isso é o mais provável que aconteça. Ou seja, neste momento, aqueles 1.500 milhões... e devido a este erro do governo, aqueles 1.500 milhões que Luís Montenegro anunciou face a 2023 vão passar a ser bastante mais do que 1.500 milhões. Vão ter de ser mais exatamente para tentar, de algum modo,
remediar
o erro que foi cometido.
Sobre a substância da proposta fiscal, que é a grande aposta deste governo, sem dúvida, mantendo-se a intenção de reduzir o IRS jovem, isentar de IRS os prémios de produtividade, isenção no IMT para os jovens na compra de primeira casa, mais as alterações previstas para o IRC, numa poupança que andará também perto de 2 mil milhões para as empresas, ainda pode fazer a diferença?
Eu acho que Portugal tem uma carga fiscal relativamente até equilibrada face ao que se passa no resto da Europa. Tem um esforço fiscal muito grande. Ou seja, se compararmos o nível de impostos que pagamos com aquilo que ganhamos, o nosso esforço fiscal dos portugueses é muito, muito, muito alto. E eu acho que era necessário haver este choque, uma redução de impostos. Eu sou favorável, como liberal-democrata, sou favorável à redução de impostos quando atingem determinado valor de esforço muito alto, como é o caso. Eu acho que o governo tem aqui um problema. Criou um problema com o IRS, vamos ver como é que o vai resolver. O IRS jovem e etc., o IMT, parecem medidas relativamente de consensuais e que irá conseguir avançar, mas o IRC vai ser uma medida muito difícil de conseguir aprovar. Aliás, já se começaram a existir críticas sobre esta medida, e esta medida já foi colocada em cima da mesa como possibilidade de troca para uma possível aprovação do orçamento para o próximo ano. Portanto, eu acho que essa parte vai ter de ficar mesmo pela... É o mais provável é que fique para já adiada, até porque as notícias sobre a economia não são as melhores como se esperava, apesar de não serem más, não são tão boas como se esperava, e temos de olhar para aquele que é um ambiente mundial. Nós estamos numa situação mais complicada, agudizada das situações de guerra no mundo inteiro. O mundo está mais perigoso cada dia que passa, e cada vez que o mundo está mais perigoso, menos saudável está a economia.
Ou seja, perante tanta incerteza, pode não ser bom arrancar com um choque tão forte e ir mais devagar?
Eu acho que o governo vai ter de ir mais devagar, até pela situação de equilíbrio difícil que tem de manter no Parlamento. Se o governo tivesse uma maioria absoluta, que não tem, poderia ir muito mais longe. Assim não, vai ter de negociar, e negociar vai implicar sempre cedências. Negociar implica cedências dos dois lados, e o PSD tem de estar preparado para deixar cair alguma coisa. O problema é exatamente o quê? Para mim, o mais fácil será deixar cair o IRC, até porque é aquilo menos popular, mesmo em termos de jogo político, e a pensar já em próximas eleições.
E porque estivemos a falar de impostos neste episódio, remeto para um trabalho da jornalista Elizabeth Miranda, com um estudo que revela que 79% dos funcionários do fisco estão em burnout e 65% gostariam mesmo de mudar de emprego. O ambiente laboral na autoridade tributária e aduaneira enfrenta desafios significativos, com elevados níveis de stress ocupacional, exaustão e insatisfação entre os trabalhadores, conclui esse estudo coordenado por duas psicólogas para a Associação Sindical do Setor. O facto de existirem muitos colaboradores a pensar em deixar o fisco nos próximos tempos é sintomático. E no podcast Contas Poupança, Pedro Anderson ajuda-o a perceber como pode usar de forma mais inteligente o seu reembolso de IRS. Sem perder de vista que esse dinheiro é fruto do trabalho de cada um e não um prémio que o Estado resolveu dar-nos. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Tenham um bom dia, nós vamos voltar amanhã. Até lá.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, distinguido com 5 prémios, incluindo o de melhor Private Banking em Portugal pela revista Euromoney nos Euromoney Global Private Banking Awards 2024. Estes prémios são da exclusiva responsabilidade da entidade que os atribui. Banco BPI SA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.